11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Semana tá só começando e para animar a sua segundona, tá no ar o 11 minutos e já anunciamos o nosso convidado de hoje, o rubro-negro Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia aí para a bancada aí do Conexão. Bom dia para os nossos ouvintes, né? Mas você já começa falando de segundona assim, acho que assusta muito o vascaíno, viu, Adriano?
Ah, é verdade, Bruno, porque hoje o Vasco joga contra o Cuiabá, joga na Ilha do Governador, né, no Rio de Janeiro. São Januário foi interditado, não é isso, depois da confusão. Vascão precisando desesperadamente da vitória e o Cuiabá também, para se afastar da zona de rebaixamento, e o Vascão está na zona de rebaixamento.
É, para o Vasco não está fácil não, viu?
Já perdeu o técnico, né?
O Mauro Aguiar. Perdeu o técnico agora, vamos ver como é que ele vai tentar reagir, mas os prognósticos, a campanha que ele tem feito aí é muito difícil de sobreviver.
É, o Vasco com apenas 6 pontos no Campeonato Brasileiro, tem engatado aí uma sequência de derrotas, né, Gesiel, no campeonato?
Muito complicado. O Vasco tem sido notícias até na agenda econômica. Porque o dólar está caindo bastante, né? O pior investimento no ano tem sido o dólar. Quedas sucessivas. Mas o dólar ainda continua ali perto do Vasco também, né? Com relação à questão de... Ele tem até no noticiário econômico... O Vasco está entrando, porque o Vasco tem 6, só consegue ganhar ainda do dólar. Por enquanto.
Está complicada a situação. Mas, Bruno, a gente, na verdade, aqui no 11 Minutos, errou o timing do seu convite. Não deveria ter sido hoje, deveria ter sido na última sexta-feira, para você comentar o massacre ao qual o Flamengo foi submetido diante do Bragantino 4-0. Mas ontem o Flamengo se recuperou.
Ontem pelo menos deu uma... Não, não vou dizer alegria, não, porque a gente não sabe o que esperar desse Flamengo.
O jogo foi muito ruim, na verdade, eu acho.
Foi. E sem torcida, né, também por conta de confusão lá na Vila Belmiro, né, então é muito estranho, muito estranho. A gente não assiste um jogo assim, acha que tá faltando alguma coisa, os jogadores também acho que não jogam com o mesmo gosto, né.
Bom, eu não vi o jogo, mas vocês estão acharam o jogo ruim, por quê? Porque gol teve, né?
Gol teve 5 gols, mas assim, o Santos esfacelado, né? O Flamengo tal, jogando e tal, mas também tendo falhas na defesa, não foi aquele jogo assim, apesar dos gols. Porque às vezes tem jogo de... Eu vou dar uma de parreira aqui, o gol é um detalhe. Tem jogo que é 0-0, mas você vê ali as equipes ali, aquele jogo ali... É bem assim, disputado e tal, ali taticamente, bem
tem
interessante.
Uma lógica,
né? Agora aquele jogo de ontem. Mas o Flamengo ganhou, o que importa são os 3 pontos, né, Bruno?
Estava precisando de ganhar esses 3 pontos. O Flamengo está ali de novo na parte de cima da tabela. Claro, né? Muito longe do fogão do Aldo. Mas isso aí é outra história.
A gente vai falar daqui a pouquinho do Botafogo, líder absoluto do Campeonato Brasileiro, porque o Senado fez uma sessão especial para celebrar o Dia Mundial do Desporto Olímpico, que é comemorado em 23 de junho.
Para os convidados, os valores do esporte trazem uma mensagem de união e paz. Reportagem de Luiz Felipe Liázebra.
O Senado fez uma sessão especial para celebrar o Dia Mundial do Desporto Olímpico. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que os valores que são aprendidos nas modalidades esportivas devem ser copiados em todos os âmbitos da sociedade, porque eles trazem uma mensagem de paz e união.
Os valores do esporte estão fazendo falta à nossa sociedade. Com tristeza, vejo o Brasil enfrentar uma polarização política que tem gerado discórdias e até provocado divisões em famílias. O noticiário internacional relata todos os dias que no mundo, além das fronteiras, há combates intensos. São situações que geram sofrimento, desgraça, miséria, refugiados e muita morte. Nesse cenário, observo que o esporte poderia se destacar como uma potencial força de paz.
A secretária executiva do Ministério do Esporte, Juliana Gatti, representou a ministra Ana Moser e defendeu a implementação do Plano Nacional do Esporte. Ela espera que a nova legislação reúna vários parceiros na institucionalização do esporte no país.
Tá, e esse foi o Luiz Felipe Liázebra, que falou aí dessa sessão especial do Senado para celebrar o Dia Mundial do Desporto Olímpico. A ideia é trazer uma mensagem de união e paz ligada ao esporte. Só que Bruno Lourenço parece que tem torcedor que não quer saber disso, não. Haja vista aí os recentes episódios que tivemos em relação a torcedores do Santos, do Vasco, inconformados com a péssima campanha dos times deles no Campeonato Brasileiro.
A senadora aí, nossa ex-campeã olímpica, né? Tá certo em dizer que o esporte traz valores muito positivos para a sociedade, mas tem gente que, claro, que tem sempre a exceção. E realmente, a torcida aí, tanto do Santos quanto do Vasco, poxa, mas fizeram, assim, atos muito lamentáveis mesmo. Claro que não é a torcida inteira, né? São alguns torcedores, mas aí tem aquele efeito manada também, quando um ou outro marginal começa a fazer uma atitude, outros vão na mesma, seguem ali o líder, né? E acontece e acaba acontecendo essas cenas aí tristes de ver, e que depois fazem com que o time seja mais que prejudicado, né? O Santos ontem, se tivesse uma torcida ali presente, talvez tivesse conseguido virar o jogo.
É verdade.
Né? Porque faltou um pouquinho para virar o jogo contra o Flamengo. Talvez tenha faltado a torcida.
E aí, Gesiel, realmente é complicada essa situação, né? Tem gente que ainda não entende que o esporte, ok, né, o time seu não está bem e tal, mas a vida segue, não é a coisa mais importante. A pessoa perde a cabeça, se prejudica, até porque às vezes recebe ali um processo até criminal por conta disso, porque não se conforma com o resultado do esporte, que é o esporte assim, uns ganham e outros perdem.
É verdade, Adriano, mas a gente precisa evoluir muito na questão da punição. A punição é muito branda com relação ao que acontece no futebol, e não é de hoje, principalmente com relação às torcidas. O Bruno falou aí com relação à questão de que o clube sempre é prejudicado, não é a torcida que faz isso, são alguns marginais travestidos de torcedores, mas a questão é que na hora de punir, não se pune o marginal travesti de torcedor, se pune a torcida. E aí isso já aconteceu com o Sport, já aconteceu com o Santos, vai acontecer com o Vasco de novo, já aconteceu com vários times, porque numa era onde a gente tem tecnologia, reconhecimento facial, onde a gente tem imagens de tudo quanto é lugar dentro dos estádios, será que não dava para individualizar a pena com relação àqueles que cometem esse tipo de coisa? Eu acho que a gente precisa exatamente caminhar nesse rumo, porque aí, na hora de punir, se coletiviza tudo, e acaba a torcida e o clube sendo prejudicado pela ação de alguns. Então, a gente precisa muito caminhar nessa linha de individualizar a pena e a punição a quem realmente merece. Porque na hora de punir, deixar que todo mundo seja punido por conta de dois ou três, ou um grupo, que é fácil de identificar hoje, é muito fácil identificar, essas imagens estão lá, é uma coisa que realmente só faz com que esses vândalos continuem fazendo esse tipo de coisa que só denigra o nosso esporte, é muito ruim.
O estatuto do torcedor dá ferramentas, né? Você pega o CPF, né?
Pois é.
Individualiza, e eles ficam banidos ali do estádio.
Isso acontece em outros locais. Por que no Brasil é tão difícil de fazer isso?
É isso aí. Bom, estamos falando aqui de maus torcedores. Realmente é uma pena, né? Eles realmente, como vocês falaram, é preciso que a punição seja exemplar para esses torcedores, para que uma pessoa que tem essa iniciativa, essa tendência, pense duas, três, quatro vezes antes de partir para a violência. Agora vamos falar aqui de bola rolando nos gramados do Brasil no final de semana. Nós tivemos, Bruno, aqui as semifinais do Brasileirão, as quartas de final, né, do Brasileirão Feminino. A definição das semifinais, ainda tem uma vaga para ser definida hoje, mas vamos aqui comentar o Brasileirão Feminino, porque nós tivemos a definição já de três equipes semifinalistas, as três paulistas. A Ferroviária ganhou do Internacional, eliminou o Internacional, não teve nenhuma dificuldade. O Santos Só, ontem foi coincidência, né? Jogaram no masculino.
Masculino e feminino.
No feminino, Santos, 4-1 absoluto, você ganhou do Flamengo, eliminou o Flamengo.
Mas o absoluto é aquela coisa, futebol é bem relativo. Porque o Flamengo até estava dando a impressão de que ia empatar e foi um gol atrás do outro no final do jogo ali. Acho que tudo depois dos 40.
Pois é.
4-1, né?
E o Flamengo tinha a responsabilidade de reverter o resultado do primeiro jogo, né? Que o Flamengo perdeu em casa para o Santos para 3-1. Talvez isso tenha também colaborado para essa situação.
Teve que se lançar para frente.
O Palmeiras teve dupla derrota ontem, no masculino e no feminino. No feminino, o Palmeiras perdeu de São Paulo de 3-1. Então nós temos já nas semifinais Ferroviária, Santos, São Paulo. Hoje o Corinthians joga contra o Cruzeiro. O Corinthians tem tudo para ficar com a vaga porque ganhou o primeiro jogo fora de casa por 2-1. Ou seja, temos aí a grande possibilidade de termos semifinais paulistas no Brasileirão Feminino. Ferroviária e São Paulo já é uma semifinal definida e o Santos aguarda Corinthians ou Cruzeiro na outra semifinal. E Bruno, as semifinais do Brasileirão Feminino vão ser disputadas só no final de agosto, depois da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começa no dia 20 de julho na Austrália e na Nova Zelândia.
Nossa, mas tá parecendo o futebol masculino bagunçado.
Pois é, vai ter que ter essa pausa aí por conta do Mundial. Então, né, Gesiel? E o Gesiel aqui está acompanhando, né, Gesiel, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e está aqui na expectativa.
É, tô vendo aqui que na tabela só dá times paulistas, né, Ferroviário, São Paulo, Santos, e aí, se bem que é muito difícil, o Corinthians ganha todas quando se trata de futebol feminino, mas eu vou apostar na zebra do Cruzeiro contra o Corinthians hoje e torcer para que um time mineiro pelo menos quebre essa hegemonia paulista aí no futebol feminino. Bem difícil, eu sei que o Corinthians, a seleção, eu ia dizer seleção, mas é uma seleção mesmo. O time do Corinthians feminino é muito forte.
Tá aí. Então esse é o Brasileiro Feminino. Agora vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro do Futebol Masculino. Fogão líder, ganhou ontem do Palmeiras por 1-0 na Arena Palmeiras, onde o time não perdia há quase um ano. Eram 31 jogos de invencibilidade. Olha só, o Aldo Renato já mandou mensagem hoje pra gente, todo empolgado, claro.
Sabia, Adriano, sabia.
É, o Pedro Pincer, eu mandei uma mensagem pro Pedro. O Pedro tá mais assim, cauteloso, digamos assim. Porque
cauteloso?
Eu falei assim, eu botei aqui uma mensagem pro Pedro Pincer, torcedor do Botafogo. Começo a acreditar que o Fogão será campeão. Aí ele diz aqui, falta muito ainda, mas 10 vitórias em 12 jogos é muita coisa. É isso aí, pé no chão.
Cautelosamente otimista.
É, e eu acho, Bruno, que nessa, até o Pinduca deve estar agora acreditando no título do Fogão, porque o Pinduca é o pessimismo.
Pessimista.
É, assim.
Em forma de torcedor.
Exato, ele está. Ele não se empolga, nem não estava se empolgando. Mesmo com o Fogão com 8 vitórias, ele não estava empolgado. Agora com 10 vitórias e uma em cima do Palmeiras, o que você acha, Bruno? Já podemos reservar aqui o hino do Fogão para tocar daqui a alguns meses no final do Brasileirão?
Se eu disser o contrário, o Aldo ele vai me mandar uma mensagem muito desaforada. Então eu vou ficar no clima otimista do Aldo, porque o Aldo é aquele torcedor ali, o otimista incorrigível, né? Então o Fogão, essa vitória de ontem mostrou que sim, é possível.
Foi o único jogo que eu assisti ontem e assisti a partir do momento do pênalti que o Palmeiras perdeu. Mas só o que vi deu para perceber que realmente o Botafogo jogando fora de casa, né, na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, não estava nem aí, né, jogou muito bem, pegou aquela pressão total do Palmeiras no final do jogo, querendo o empate, e o Palmeiras ainda me faz aquela, né, aquele pênalti foi muito mal batido aqui para nós. Mas o Palmeiras segurou bem, e eu acho que eu também fiquei com essa impressão de um time com cara de campeão depois do jogo de ontem. É lógico que a gente tem mais praticamente 6 meses aí, até dezembro, é muito longo, mas a gente tá vendo aqui pela tabela, já estão dizendo aí, segue o vice-líder, porque pro líder tá complicado. São 7 pontos de diferença aí entre o Botafogo e o Grêmio, que é o segundo colocado, e os outros dois empates são exatamente Flamengo e Palmeiras com 22 pontos aí, formando o G4. Mas o Botafogo tá dando para se animar, viu?
É verdade.
E os botafoguenses reclamando, né, que não conseguem mais subir na tabela. Toda rodada eles reclamam. A gente não consegue subir na tabela, esse time está muito ruim.
É verdade, não passa do primeiro, né? É complicada a situação. Mas olha, o Gesiel falou aqui do Grêmio, 5-1 no Coritiba, goleou. O Coritiba é o lanterna do campeonato, o Grêmio é o vice-líder, bem atrás, né? 7 pontos atrás do Botafogo, ou seja, pelo menos aí nas próximas 3 rodadas, Botafogo líder do Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo está bem, está com um time bem consistente, Tiquinho, né, o Bruno, jogando a barbaridade, tá, todo o jogo está deixando a sua marca, e ontem deixou também 1-0. Gol do Tiquinho.
O Tiquinho, Wagner Love, não pode ver um jogo que já quer fazer gol.
Ah, não, nada a ver. Bom, já que o Josiel tocou aqui nesse ponto, vamos aqui para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Sport Recife do Josiel queria ser o líder do campeonato, mas o Novo Horizontino não deixou, Josiel.
Esteve líder durante... dois dias. E aí o Novo Horizontino ganhou e passou o Sport na liderança, temporariamente, porque amanhã às 19 horas tem Sport Recife e Chapecoense, e aí a gente vai retomar essa liderança. O Sport tá assim num time muito legal. Tô vendo o Sport também campeão, com cara de campeão da Série B, vai subir com competência, porque também não adianta subir por subir, não. Olha o Vasco aí. Subiu o ano passado, a gente sabendo
pegou
que não
a quarta
tinha
vaga.
Sabendo que não tinha condição de subir. Então tem que subir com competência, com autoridade, como o Cruzeiro subiu. Com rodadas de antecedência, é isso que eu estou prevendo para o Sport. Pelo menos time tem para isso. Está com o Wagner Love aí numa fase maravilhosa, o nosso Modric do Sertão. Então é isso.
Modric do Sertão. Bruno, imagina se o Sport estivesse na mesma situação do Botafogo. O que iria acontecer?
Aí ninguém segura, né? A gente fica impossível.
Estamos aqui conversando com o Bruno Lourenço, aqui nosso convidado de hoje no 11 Minutos. Tem mais alguma coisa, Bruno, antes do próximo assunto da pauta?
Qual o próximo assunto?
Liga das Nações de Vôlei. Brasil ganhou da França ontem, a França campeã olímpica, Brasil jogando lá na França, França com o Timaço, e o Brasil com uma nova geração, muitos jogadores novos, inclusive o meu xará, o Adriano, fez um jogaço e ganhou da França por 3-1. Acompanhou o jogo, Bruno?
Eu vi alguns, né? Não pessoalmente, apesar de estar acontecendo aqui em Brasília, né? Mas na televisão eu vi um feminino, um masculino. É muito jogo, né? A gente hoje em dia, com esses canais aí, com o YouTube, com tudo mais, a gente se perde em tantas competições. Mas está bem interessante, né, a renovação.
O Brasil ele tinha perdido para... Chegou a perder a segunda rodada, né? Pro Japão, mas se recuperou. Se recuperou já com o jogo da Eslovênia, ganhou de 3-1, e da França, eu estava com medo, porque eu tinha assistido alguns jogos da França, e a França tem os jogadores lá bem complicados, vinha jogando bem, mas o Brasil, a 3-1 ontem, realmente foi aquele jogo para dar a animação que o Brasil precisava para se acertar na Liga das Nações. Achei bem interessante.
É isso aí. Então vamos ver agora as próximas rodadas. No próximo final de semana tem, nessa semana, né, tem Liga das Nações do Feminino e vai revezando assim o masculino e feminino. Bruno Lourenço, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no 11 Minutos. Até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima oportunidade. E acho que quando vocês me convidam, eu estou dando sorte para o Flamengo. O Flamengo tem ganhado.
É verdade, Bruno. Quem não tem se dado bem é o Felipe Cafino. Na sexta-feira teve que explicar um monte.
Então tô dando sorte.
Um abraço, Bruno. Obrigado aí pela participação no 11 Minutos.
Um abraço a todos.